Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
A terra não é nossa, nós somos da terra, Mangangá é manifesto pela vida. Nós somos da terra, Mangangá é manifesto pela vida. O clamor vai ecoar.
Ao som do Manifesto pela Vida e Terra, desatracamos no seu porto e nas ondas sonoras do seu rádio para mais uma viagem de conhecimento e informação. Sintonizou agora? Então seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia, o programa que te leva para conhecer as riquezas, desafios e saberes dos povos da floresta. Eu, Jéssica Santos, e a turma da Rede de Notícias da Amazônia já estamos por aqui para te fazer companhia em mais essa viagem. Então, simbora pela trilha de saberes em busca de mais essa aventura?
Mangangá é manifesto pela vida.
Caminhos da Amazônia.
Ei, compadre Euclides, pegue logo andiroba, passe nas canelas para espantar os carapanãs e também para aguentar essa viagem que cá para nós está para lá de interessante. Algo me diz que você vai gostar dessa imersão. Mas antes de eu te contar qual a temática de hoje, que tal a gente ouvir um pouquinho de Lia Sofia e Sebastião Tapajós? Eu me chamo Amazônia.
Quando o vento me chama, eu balanço a floresta. Rainha, a lua me guia, o tambor me atiça. Eu sou dona da festa, não faço cerimônia, eu me chamo Amazônia. Eu sou dona da festa, não faço cerimônia, eu me chamo Amazônia. Eu sou filha da floresta. E se o vento me sopra, eu faço pororoca.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Agora sim, já conectados com a temática de hoje, eu já posso te contar qual é. No Caminhos da Amazônia de hoje, vamos trilhar por lugares que estão ameaçados, mas que tem gente fazendo de tudo e mais um pouco para preservar. Eu estou falando do Dia de Proteção às Florestas, uma temática para lá de necessária para o presente e o futuro da nossa região. Você sabia que proteger a floresta é também preservar os modos de vida de milhares de famílias? No entanto, a cada novo dado divulgado, a realidade se impõe. Onde o desmatamento avança, as queimadas se intensificam e o clima dá sinais de que a floresta está gritando. Mas, ao mesmo tempo, em muitos cantos da Amazônia, tem gente que resiste, cultiva saberes, cuida da terra e mostra que é possível, sim, viver com e não contra a floresta. E no Caminhos da Amazônia de hoje, vamos conversar com essas pessoas que pesquisam, denunciam e que transformam realidades, unindo tradição, ciência e luta por uma justiça socioambiental. Você já pensou como é possível gerar renda sem precisar desmatar? Ou como empresas e comunidades podem caminhar juntas, com respeito à natureza e às pessoas? Pois é, a Daniela Pantoja, que adora bater perna pelas comunidades, abasteceu a boroca dela com beiju e uma garrafa de café e foi logo em busca dessas respostas pra gente. Vamos ouvir?
Entrevista ambiental. Olá, Jéssica, e olá, você ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Patrícia Cota, diretora executiva adjunta do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o Imaflora. Patrícia, seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Em 2025, o Imaflora celebra 30 anos de criação. A organização nasceu com o propósito de valorizar a floresta em pé e as pessoas que vivem dela. O Instituto tem desenvolvido diversas iniciativas voltadas à conservação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. Diante disso, eu lhe pergunto, quais as concretas a instituição vem realizando atualmente na Amazônia para garantir a proteção das florestas e o fortalecimento das comunidades locais?
A nossa atuação inicial, em 96, foi aí na região do Tapajós. Então, a gente realiza um mapeamento participativo para a criação de um projeto de manejo florestal comunitário na Flora Tapajós. Então, o Imaflora acaba estreando aí na região. E depois disso, a gente tem uma série de atuações em toda a Amazônia, né? Seja fazendo auditorias para certificação florestal nas unidades de conservação, as auditorias nas áreas de concessão florestal, atuando para promover a rastreabilidade da pecuária, para assegurar que toda a produção dessa proteína, ela mantém a floresta em pé, não vem de desmatamento, não vem de quebra de direitos das populações. A gente tem aí uma série de atuações com o mercado ético, apoiando as empresas a se relacionarem com comunidades de uma forma transparente, ética e responsável. Todo um trabalho com ESG, né, ajudando o setor empresarial a buscar as melhores práticas de produção que garantam conservação da floresta e respeito aos direitos humanos.
Em meio ao avanço do desmatamento e das mudanças climáticas, quais são os principais desafios enfrentados por organizações como Imaflora na promoção da conservação florestal? Há entraves regulatórios, econômicos ou políticos mais evidentes?
Eu diria que a gente tem alguns entraves importantes. O primeiro deles é a gente manter o comando e controle, né? Então, a gente precisa coibir as atividades ilegais e predatórias que ameaçam a floresta, a Amazônia e contribuem para a ampliação da crise climática. E, por outro lado, a gente tem que impulsionar as atividades que conservam. E a gente deve fazer isso através da criação de instrumentos financeiros. Cortar os investimentos, o recurso que até hoje ainda vai para cadeias de produção que não leva em conta os direitos humanos, a manutenção da floresta em pé e, por outro, irrigar com recursos e incentivos as atividades que são compatíveis com a manutenção da floresta em pé. Eu diria que esses dois são bem importantes, comando e controle, os instrumentos financeiros, e eu acho que um terceiro que vale a pena destacar é a necessidade de um diálogo multissetorial na busca de soluções. Eu acho que a gente está passando por um momento de muita polaridade em que a gente não senta a mesa ou deveria sentar mais à mesa na construção de soluções consensuadas ou acordadas entre diferentes setores, o setor empresarial, a academia, as ONGs, as populações tradicionais. Só assim a gente vai conseguir encontrar um caminho do meio, um caminho que seja possível atender aos interesses do setor e, ao mesmo tempo, assegurar ações compatíveis com a manutenção da floresta em pé.
Patrícia, o Imaflora atua com certificações e também com estímulo a cadeias produtivas sustentáveis. Que impacto essas estratégias têm gerado na preservação da floresta e na valorização de práticas sustentáveis na região amazônica?
Eu acredito que, ao longo desses 30 anos, a principal contribuição do Imaflora é demonstrar que é possível produzir e conservar. Então, durante um tempo, a sociedade acreditou que era incompatível conciliar produção com conservação. E o que o Imaflora vem trabalhando é para demonstrar que isso é perfeitamente possível. Para vocês terem uma ideia, no último ano, a gente trabalhou diretamente com mais de 18.800 pessoas entre produtores florestais e agrícolas e o setor empresarial, tanto do setor florestal, quanto agropecuário, quanto da área de carbono, em uma área de aproximadamente 8,8 milhões de hectares, promovendo boas práticas de manejo. E nessas áreas, as contribuições são de diversas naturezas, né? Desde propriedades com carbono neutro verificado, certificação tanto florestal quanto agrícola de boas práticas de produção para diferentes produtos, café, cacau, madeira, uma infinidade de produtos, atuando junto a comunidades e populações tradicionais, permitindo que essa possa acessar mercados diferenciados, comercializando melhor os seus produtos, gerando renda, atuando também para rastrear cadeias que têm potencial de gerar grandes impactos e com esse rastreio e monitoramento, acompanhando que impacto as empresas geram e como elas podem minimizar os impactos tanto ambientais quanto em relação aos direitos humanos, promovendo também transparência, gerando dados e informações sobre a produção agropecuária e florestal brasileira, sobre o consumo, sobre o mercado, para que a gente possa criar políticas públicas para que gere um incentivo àqueles que conservam a produção no país.
Muito obrigada, Patrícia Cota, diretora executiva adjunta do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola em Maflora, por seus esclarecimentos aos nossos ouvintes. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Daniela Pantoja, e também a Patrícia Cota, que trouxe pontos essenciais sobre preservação, desafios e alternativas sustentáveis na região. É muito importante saber dessas iniciativas e mais ainda saber que os povos da floresta são os atores principais nessa missão.
O meu mundo não pode desistir, a floresta faz parte de mim. Pra entrar, permissão, trago pro guardião.
Caminhos da Amazônia.
E no próximo bloco vamos continuar abordando sobre esse assunto e entender o que tem sido feito para manter a floresta em pé, os desafios enfrentados por quem luta pela conservação e mais exemplos que mostram que é sim possível conciliar desenvolvimento com sustentabilidade. Não sai daí não, que é rapidinho e eu volto já já.
Em quimeras, conheço as ervas, cascas e folhas, raízes que curam, paneiros, sementes e frutos da floresta, da terra, da mata, retiro o sustento da vida. A floresta pra mim é tudo, esse é meu mundo. Espanto malfazejos, faço benfazejos, coletor, extrator. A floresta é minha vida, extrativista, ecologista, ecologista. Prazer, sou mestre das matas, das trilhas, estradas, labirintos perdidos, na caixa, na mantiga, no feitiço. Deixa comigo!
Prazer,
sou também vencedor, saca, carregador, curador.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Vamos ouvir quem sabe, vamos ouvir quem não sabe, vamos ouvir quem quer saber.
Caminhos da Amazônia.
Vamos ouvir os mais velhos, vamos ouvir os mais novos, vamos ouvir quem quer crescer. Vamos ouvir a história, vamos ouvir o silêncio, vamos ouvir o amanhã.
E nós estamos de volta no Caminhos da Amazônia, ao som de ciência e poesia. E aí, você já ouviu? Quem sabe cuida da floresta? Se não, aumente o volume, pois no programa de hoje você vai ouvir muito essas vozes. Então chama a família, os vizinhos, os amigos, a comadre e o compadre, que o segundo bloco do Caminhos da Amazônia já está no ar.
Vamos ouvir quem sabe, vamos ouvir quem não sabe, vamos ouvir quem quer saber. Vamos ouvir os mais velhos, vamos ouvir os mais novos, vamos ouvir quem quer crescer.
Caminhos
Mitos da Amazônia.
No programa de hoje, estamos dialogando sobre um tema fundamental para o presente e o futuro da Amazônia, a proteção das florestas. No primeiro bloco, entendemos como iniciativas sustentáveis têm mostrado que a floresta pode ser uma fonte de vida e renda sem precisar ser derrubada. E para isso, começamos ouvindo o Imaflora. Quando algumas organizações trabalham nos bastidores para transformar a forma como produzimos e consumimos, outras estão na linha de frente, junto das comunidades que vivem nos territórios ameaçados. E vale ressaltar que quando falamos em Amazônia, falar de floresta é também falar de gente. Gente que planta, colhe, vive do extrativismo e muitas vezes precisa resistir para simplesmente existir. Se de um lado temos a resistência e a mobilização comunitária, do outro, a ciência entra como aliada estratégica na construção de caminhos sustentáveis para a região. Por isso, a Liege Costa já se achega por aqui para conversar com outros atores envolvidos nesse processo e iniciativas que também estão diretamente ligadas à proteção das florestas. Simbora conferir?
Entrevista ambiental.
Na Amazônia, falar de floresta é também falar de gente. Gente que vive do extrativismo, que planta, colhe, cuida e resiste. Em meio às crescentes ameaças impostas pelo avanço do agronegócio, pela grilagem de terras e pela ausência do Estado, diferentes atores têm se unido em torno de um mesmo objetivo, que é proteger a floresta e os povos que dela dependem. Cosmo Capistano, da Comissão Pastoral da Terra CPT no Acre, que atua na linha de frente com comunidades no sul do Amazonas, explica um pouco da atuação da comissão nos territórios da região.
A CPT presta um serviço educativo e transformador junto a essas comunidades tradicionais, orientando, buscando na justiça o direito deles, muitas vezes denunciando o avanço do desmatamento. Junto às comunidades, a gente faz um trabalho político, um trabalho social, um trabalho econômico, para que eles permaneçam na terra, que ali a gente entende que é onde eles vivem e sobrevivem, ali do extrativismo, porque quando eles cultivam a floresta, eles estão dando vida para a floresta e também vida para a própria família deles.
A floresta, segundo ele, tem sido alvo de destruição acelerada com o avanço da soja da pecuária extensiva. O impacto, porém, vai além da paisagem, pois afeta diretamente a vida de quem mora ali. Para Cosmo, o principal gargalo é a ausência do Estado, que abre espaço para a ilegalidade.
O Estado se faz muito ausente, está muito ausente das políticas públicas. Quando o Estado se faz ausente, quem se faz presente é a ilegalidade. É quem tem dinheiro, forja documento, faz do jeito dele. Então, assim, precisa que o Estado haja, que o INCRA, que é responsável pela questão fundiária, tenha posição para dizer essa área pertence aos agricultores, essa área é uma área extrativista. E isso a gente tem certeza que na hora que isso caminhar junto, a gente vai ter uma floresta preservada, a gente vai ter uma família com mais sustentabilidade, preservando, produzindo de forma sem devastar a natureza.
Do outro lado da floresta, na cidade de Santarém, no oeste do Pará, a ciência se organiza como aliada estratégica para a proteção ambiental. O professor Everton Meira, coordenador do Laboratório de Sementes Florestais do Instituto de Biodiversidades e Floresta, o IBEF, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, destaca que as principais ameaças às florestas estão ligadas à introdução de modelos produtivos sustentáveis, como a pecuária extensiva, a mineração e os desmatamentos ilegais.
Que, em primeiro lugar, as atividades econômicas que foram introduzidas nessa região, descaracterizando a vegetação, digamos assim, com pouco conhecimento sobre o potencial que a floresta traz, trouxe uma cultura para essa região que não é uma cultura compatível, né, com o ambiente que nós temos aqui na Amazônia. Mas a gente observa que a floresta ela tem muito mais valor em pé do que o desmatamento. Então eu vejo que primeiramente essa questão dessas atividades econômicas que acabam retirando realmente boa parte da vegetação, seja ela a pecuária, a agricultura extensiva, como também algumas atividades de mineração, né? Mas são essas as principais.
Por isso, a UFOP investe em formação técnica e científica voltada ao uso sustentável da floresta, com cursos que desenvolvem práticas agroecológicas, manejo de sementes e reflorestamento. Everton reforça que as atividades sustentáveis com a floresta em pé são não só possíveis, como existem e dão certo.
A gente pode citar, por exemplo, dentro das unidades de conservação, é onde se concentram, né, muitos projetos exitosos. A gente pode ter como exemplo aqui a Floresta Nacional do Tapajós, no qual tem uma cooperativa que é feita por comunitários, que realiza atividade de manejo florestal comunitário num nível já bem avançado, quase que empresarial. Esse manejo é feito pela Conflona, que é a cooperativa mista da Floresta Nacional do Tapajós, no qual a concessionária é a Federação da Flona do Tapajós, e todos eles ali trabalham junto com o ICMBio, né, que é o gestor da unidade de conservação. Então, nós temos o concessionário, o gestor, né, e aquela pessoa jurídica que realiza atividade de manejo florestal comunitário. O manejo florestal é atividade, digamos assim, econômica, que tem um determinado impacto. No entanto, é uma das únicas atividades, ou a única atividade, que você consegue extrair benefícios da floresta sem precisar desmatá-la, sem precisar devastá-la.
Já na região do Médio Solimões, no Amazonas, a experiência do Instituto Mamirauá traz uma combinação entre saberes tradicionais, ciência e tecnologia de ponta. Virgílio Machado, coordenador técnico de comunicação do Mamirauá, explica que a instituição atua há décadas em manejo sustentável, envolvendo diretamente as populações de beirinhas. Ele destaca algumas estratégias adotadas para proteger as florestas e a biodiversidade da base amazônica.
Tem, por exemplo, o manejo de recursos naturais, a exemplo do manejo de pirarucu, de jacaré, mas também abelhas nativas sem ferrão, o manejo da farinha, manejo de madeira e, mais recentemente, a nossa chegada ao Pará com o manejo de caranguejo. São técnicas baseadas em ciência e implementadas em parceria com as comunidades ribeirinhas da Amazônia. Bom, eu também destaco um ambicioso projeto de restauração ecológica de 25 mil hectares em territórios da Amazônia e o monitoramento da biodiversidade em tempo real, através de tecnologia de ponta. Esse é um projeto do Instituto Mamirauá com a Universidade da Catalunha.
Preservar a floresta não é romantismo, é estratégia de sobrevivência. E ela começa pela escuta, pelo respeito aos saberes locais e pela coragem de transformar a forma como se faz política, ciência e economia na Amazônia. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Liege Costa, por trazer nesta reportagem que floresta em pé é vida, que produzir e conservar é possível sim. E como nos lembrou o professor Everton, só com conhecimento e responsabilidade o desenvolvimento pode ser realmente sustentável. O que ouvimos hoje mostra que a proteção da floresta depende de muitas frentes: educação, ciência, resistência comunitária, políticas públicas e, principalmente, respeito. Sem isso, não é possível caminhar e viver em paz com a natureza. Outro ponto também destacado é que a floresta não precisa ser derrubada para gerar riqueza. Ela já é rica em biodiversidade, em conhecimento e possibilidades. Mas, para isso, é preciso investir em conservação com justiça social e entender que proteger a floresta é proteger, principalmente, a vida.
Não destrua a natureza, ela é a nossa vida. A maior obra de Deus, pelos próprios filhos seus, está sendo destruída. Não destrua a natureza, ela é a nossa vida. A maior obra de Deus, pelos próprios filhos seus, está sendo destruída.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
É, minha gente, a floresta é viva, forte, mas também é frágil quando não cuidamos dela. O programa de hoje mostrou que preservar a Amazônia não é apenas proteger árvores, é proteger vidas, culturas, memórias, ciência, economia e o futuro. A boa notícia é que há muitas mãos trabalhando para isso. E o Caminhos da Amazônia segue por aqui, de microfone aberto, para amplificar e potencializar essas vozes. A trilha sonora estava boa demais, não é mesmo? Porém, precisamos desembarcar rumo a outro porto, claro que em busca de mais uma temática importante para você. Anote aí no seu caderno que nós já temos um encontro marcado na próxima semana. Se ficar com saudade, é só escutar novamente este programa, sabe aonde? No site da RNA. Anote aí
rededenoticiasdamazonia.com.br. Eu vou repetir, comadre, se acalme. rededenoticiasdamazonia.com.br. Compartilhe com mais pessoas e lembre-se, a floresta só continua viva se a gente continuar cuidando. Um grande abraço, cheiro no cangote com aroma de patchouli e até o próximo Caminhos da Amazônia. Tchau!
Ao som da batucada na floresta a galera despertou, mexeu com a juventude animada e logo se organizou. A turma da floresta vem chegando querendo apresentar a festa, o talento no esporte, a beleza do lugar. Festa na floresta, a alegria que faz bem, a nossa galera querendo mostrar também, vê que nossa gente da floresta também tem o seu valor. Quero alegria pulsando no coração e neste momento carregado de emoção, o som que estava preso na garganta de repente ecoou. Nossa gente, me chama pra lá que eu vou.
Ao som da batucada na floresta, a galera despertou, mexeu com a juventude animada e logo se organizou. A turma da floresta vem chegando querendo apresentar a festa, o talento, o esporte, a beleza do lugar. Festa na floresta, alegria que faz bem, a nossa galera querendo mostrar também,
vê que nossa gente da floresta também tem o seu valor.
Quero alegria pulsando no coração e nesse momento carregado de emoção,
o som que estava preso na garganta de repente ecoou.
A gente me chama pra lá que eu vou.
Floresta ativa.
A festa que mexe com nossa gente me chama pra lá que eu vou.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.